Ah, e o medo também de ser rebaixado.
Não, claro, e a gestão, claro. Porque eles ficam com aquilo da gestão anterior. Não, o meu rival político da gestão anterior gastou 600, eu vou gastar 700, porque eu tenho que ser melhor que ele. Ah, eu vou gastar 2 milhões, ah, não deu certo, eu vou gastar mais. Porque eles ficam muito nessa briga política que existe. E Grêmio e Inter tem esse histórico muito de briga política. O São Paulo também tem também esse histórico. E isso atrapalha demais nas decisões.
E só para contextualizar que a gente está falando sobre isso, isso envolve diretamente nossos clubes, claro, que vivem um momento bem mais, nesse sentido, bem mais estável, apesar de com um investimento bem inferior, mas é o que está acontecendo no Corinthians agora, né? Nos últimos 10 dias aí, um ex-presidente foi expulso do clube, o André Sanches, por causa que usava o cartão corporativo para tudo que você imaginar, né? Para o que você imaginar. E o outro que ia ser expulso renunciou antes. Renunciou antes, né? Que é o. Como é que é o nome do que renunciou, Nicolas? Duílio Monteiro Alves. E o atual tá sobre alvo de impeachment. O Stabile tá por uma série de. E o outro, o Augusto Melo, que é o que fez as contas mais malucas da história, faz o Corinthians dever para praticamente todos os clubes do Brasil, também tá no alvo, na mira, para ser expulso. Porque ele já sofreu impeachment ano passado. E agora o alvo do impeachment é o atual, que é o Osmar Stabile. Imagine essa instabilidade, né? Como. Conviver com isso, né? Impressionante.
É que o futebol brasileiro tá assim em vários clubes, né? O Corinthians tá com esse problema. O São Paulo com uma crise interna absurda, que os caras têm problema até de venda ilegal de camarote. É, o Botafogo, com tudo que tá vivendo aí, já numa era SAF, com o John Textor sendo expurgado do clube.
Aliás, ninguém sabe quem que manda agora, nesse momento, pela última
liminar. Nesse momento ele saiu fora, né?
É a Eagle lá de novo, que ele não é mais da Eagle.
Ele não é mais, ele saiu, ele tentou recomprar a SAF do Botafogo, que agora tá sendo recomprada, acho que pelo Marinax, que é um grego.
Isso.
Enfim.
Aparece que ele tá atrás.
O Kia Jorabichan tá junto no grupo que tá entrando, você tem uma ideia?
Neste exato momento, a empresa que o Textor era um dos sócios é que tá mandando. Neste exato momento.
Por que eu tô dizendo, a gente falou do Corinthians, São Paulo, o Vasco, com todos os problemas recentes que passou, né? Então, assim, a gente, o Inter e o Grêmio não tem SAF, mas é assim, é uma questão de não ter, porque tem por trás ali gente que. É bagunçado, cara. É bagunçado. E no momento que a gente tá falando assim de um futebol brasileiro dominante na América do Sul, a gente vai ver uma bagunça em diversos clubes. Se tem alguns aqui que talvez sejam os que mais repercutem, mas se fizer uma peneira, você vai ver poucos clubes que hoje são autossustentáveis.
Quando o assunto é transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná dá de goleada. Mais de 500 critérios cumpridos, 100% transparente. Marcos tá na Vila Lindóia. Ele falou, cara, é um campeonato dos técnicos pros nossos. Campanhas boas só porque finalmente temos dois grandes treinadores. Ele pontuou, Seabra e Odair Hellmann. Concordo, né? Muito aí, principalmente do Atlético, cara. E do campeonato ser dos técnicos também, né? A gente tem, assim, aquela dança tradicional. Você perde 5 lá e o Luiz Castro, pra mim, chama a atenção de não ter sido demitido até agora também, né? E acho que o Grêmio...
Eu falei que ele ganha 2 milhões por mês. Imagina a multa do rapaz.
Eu ia falar, acho que o Grêmio tá pensando nisso também.
É isso que tá segurando. Manda um cara desse embora. É pra eu contratar, eu vou ter que contratar um cara bom. Que vai me custar pelo menos mais 1 milhão. Aí vou ficar pagando um que vai...
É segurar. Não, é isso. E aí o São Paulo que... trocou de treinador sendo líder, 3 vezes já o São Paulo trocou na competição. É isso, cara, é um campeonato também que chama atenção em relação aos comandos, né? Pros nossos, assim, ainda bem que nivelado bem por cima, são 2 bons trabalhos, concordo. E me amarro aqui no Atlético, cara. O Atlético tá nessa posição que tá no Campeonato Brasileiro pelo trabalho do Odair. Não sei se vocês discordam, mas pra mim é total, 100% pelo trabalho dele.
É, assim, né, estabelecer ali a porcentagem, difícil, mas é muito, é muito, e o Coritiba também, eu acho que os dois, assim, o Odair, como a gente falou no início aqui, ele ainda carrega o trabalho do ano passado, e aí acabou sendo uma vantagem, né, ter emendado praticamente um campeonato brasileiro no outro, apesar de manter aquela preocupação de um time com a base que disputou a segunda divisão, mas você entrou muito melhor preparado taticamente, inclusive, e sabendo o que fazer no campeonato com as ideias do treinador, do que outros times que passaram por reformulações maiores. Isso está bem claro. E mesmo no caso do Coritiba, que aí troca de treinador, mas troca mais o elenco, mas ainda assim, mantém uma base interessante do ano passado, né? Claro, troca mais no sistema ofensivo porque não funcionou, traz jogadores de maior qualidade e traz um treinador que tem muitas particularidades, né? Joga diferente do que era o Mozart no ano passado, mas que como uma ideia de dia a dia, de trabalho, de metodologia e até de base de jogo, né? Ele parte de uma base até parecida, aí ele coloca coisas diferentes, mas não foi uma ruptura total em relação ao que acontecia no ano passado. Solução de continuidade sempre é importante na Série A. E os dois casos são exemplos de que mesmo quando um time sobe da Série B pra Série A, você não pode subir agora, beleza, muito obrigado todo mundo e traz todo mundo de volta. Você vai sofrer se fizer isso aí.
Eu acho que assim, os nossos dois treinadores aí, eles estão, cara, eles estão assim, top 3, top 4 dos técnicos do trabalho nesse Brasileirão. Eu acho que na liderança tá o Abel Ferreira, porque Palmeiras tem 7 pontos de vantagem pro segundo colocado, mas o trabalho dos dois, ele é muito bom, assim, com um viés um pouco diferente até. O Odair, por essa continuidade que é raríssima no Atlético. Raríssima. Pra ficar um ano no comando do Atlético.
O cara tem que ser bravo.
O cara, claro, teve resultado, beleza, mas, tem uma série de situações em que outros técnicos caíram no meio do caminho. Então, eu acho que essa continuidade e a maneira com que ele pegou o time numa segunda página da Série B ano passado, depois com os reforços, conseguiu encaixar e fazer o segundo turno que fez e com a mesma base, uma outra peça a mais, fazer o que fez no primeiro turno até agora da Série A, é um trabalho, assim, excepcional. E o Seabra, eu vejo muito uma adaptação que ele buscou dentro da realidade do que ele tinha no elenco. Eu já vi ele falando sobre isso, inclusive, a ideia dele talvez não fosse ser esse time assim, tão fatal no contra-ataque como foi em vários jogos, tão forte, fora de casa principalmente, que esse estilo de jogo geralmente dá mais certo como visitante do que como mandante. Ele conseguiu adaptar a ideia à medida que o trabalho foi rolando, porque ele foi entendendo também a característica dos jogadores.
Na primeira coletiva dele, Robson, ele explicou, quando questionado sobre o estilo, e ele disse que, lógico, uma resposta muito mais complexa, cheia de palavras mais difíceis.
Que é o jeito dele também.
Pela forma acadêmica, mas eu... não, tô só lembrando que foi assim a resposta, até se alguém quiser pegar a declaração, mas para eu poder passar resumidamente o que ele falou, que eu lembrei agora, enquanto você falava, tem tudo a ver com isso. Ele basicamente não disse que ele tem um jeito de jogar. Ele falou que a questão no futebol é você gerar vantagens. Ele sempre repete isso depois nas coletivas. E essa vantagem pode ser gerada, tanto como ele fez mais atrás no Bragantino, no Cruzeiro, mas através até de posse de bola mais elaborada, ou essa vantagem pode ser gerada com um jogo mais direto. E aí depende muito do que ele vai conseguir com aqueles jogadores que tem à disposição. E no Coritiba, claramente, ele foi por esse segundo caminho, né? Então, pelo que fez em outros clubes, pelo que fala, assim, até é difícil você estabelecer. O Seabra é um treinador que gosta disso, e ele não gosta. Ele diz que não tem radicalismo no trabalho dele, né? E o trabalho no Coritiba acho que é uma prova. Então, a forma que ele encontrou ali para gerar vantagens é justamente isso, né? Usar uma defesa mais sólida, já que o Coritiba tinha, e a velocidade, né, para de forma rápida, objetiva, criar chances de gol.
Então, até na linha assim da montagem dos elencos, acho que os clubes trabalharam bem assim nesse sentido, né? Acabou encaixando nesse sentido, né? O Coritiba apostou muito ainda na herança da defesa forte do ano passado, o ataque melhorou, anos-luz melhor do que era antes, apesar, obviamente, dos adversários da Série A serem bem mais fortes do que da Série B, e o time se encaixou muito bem, jogando geralmente, apostando nesses contra-ataques. E o Atlético, né, com os reforços, já que vieram desde o meio do ano passado, apostou muito num jogo muito físico, muito forte nesse sentido, que tem como grande protagonista o Viveiros, mas tem outros jogadores que também se encaixam muito nisso. O próprio Mendoza é um jogador que acho que é uma peça importante no Atlético, que também se encaixa muito nesse sentido, e o time deu certo também jogando dessa forma.
Para construir ou reformar, conte com a Ferramentas Gerais. Preços incríveis, oportunidades únicas e uma seleção pronta para fazer bonito em qualquer projeto.
maneiro também é a gente pensar assim, cara, campanhas que nem dava pra gente ter uma expectativa de que, pô, o investimento é um abismo, né, pros outros. Não teria um cara contratado assim. Acho que vamos pegar do exemplo do Breno Lopes, acho que uma figura maior, assim, uma contratação de um jogador com mais peso. E, pelo investimento, por tudo que foi pensado e que deu certo até agora, jogadores que foram aparecendo, assim, como destaques, né, nessa Série A, que representam, assim, de uma forma, pô, do mercado de oportunidade. Jaci, o Josué, que vem da temporada passada, que é um dos melhores meias do campeonato, o Viveiros. Então, são histórias bacanas do mercado que se tornou, assim, um segundo mercado, talvez, uma prateleira que o Atlético foi buscar, o Viveiros, que chegou e se tornou o artilheiro do campeonato brasileiro. Não deu pra contratar, assim, um cara maior do que o Breno, por exemplo. Vamos pegar o caso do Coritiba, pra chegar e ser um destaque. Mas os que foram contratados, os que chegaram, os que permaneceram na última temporada, se tornaram, assim, destaques bacanas, cara. A história do Jaci, o Viveiros sendo o artilheiro, o Josué se tornando um dos melhores do campeonato também, os destaques, assim, são legais.
O Robson até falou que tem jogadores da dupla aí concorrendo para entrar numa seleção de momento, né, do campeonato. E aí até acho que não, talvez não, daí não, os nomes que eu vou citar aqui, que vão além da lista que ele fez, não, talvez não seja para isso, mas, pô, poderiam brigar por uma vaga, assim, e seriam o Breno Lopes, cara. O Breno Lopes é um jogador de lado de campo com mais gols no campeonato. Pô,
você viu?
Ele, até a rodada passada, agora ele foi ultrapassado, pelo John Kennedy, eu acho. Mas ele era o jogador que precisava menos tempo em campo no campeonato para marcar um gol, né? Era 111 minutos. Agora ele não marcou gol contra o Flamengo, ele caiu um pouquinho na lista. Mas a artilharia é do Viveiros, do Pedro, do Carlos Vinícius, e depois vem ele. E ele é o único jogador de lado de campo, né? Então, pô, tem um cara de lado que puxa contra-ataque, aparece na área e marca 8 gols em 18 rodadas no campeonato. Uma baita contratação até agora. Tá se pagando aí, né? O maior investimento da história do Coritiba. E do lado do Atlético é que ele saiu um pouquinho de cena agora, mas o Luiz Gustavo é um ponto de equilíbrio ali pro meio de campo, e também um cara que tava meio marginalizado já no mercado do futebol brasileiro.
É isso, cara. Alguns destaques, assim, que chamaram a atenção, que, pô, no primeiro momento, cara, quem imaginaria que o Jaci, né, teve, assim, um hype da hora, né, cara? Saiu de uma Série B, veio, tomou conta, se tornou um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Né? O Viveiros, artilheiro, o Josué também. Tem que saber trabalhar, né, Juninho? Porque pra você competir com o Massaf, com o Palmeiras, com o Flamengo, você não vai conseguir tirar um craque do outro time e trazer pra cá, né?
É isso que muitas vezes a gente faz, fala, né, e cobra, né? Você tem que ter criatividade, você tem que ter uma equipe de scout, de captação de atletas, de contratações muito competente, porque é difícil competir com times aí que fazem investimentos altíssimos. Enquanto os nossos vão olhar para uma Série B e às vezes para um ou outro jogador que não está sendo aproveitado em outro clube, no caso, por exemplo, até nem é tanto do Breno, mas o Breno já não tinha mais o mesmo espaço de outros momentos em grandes clubes. O Jaci, que um pouquinho mais ali atrás aí de um Operário, o próprio Atlético, que olha para o mercado colombiano, que talvez não seja o principal mercado, embora tenha um monte de colombiano jogando no Brasil, mas você vai achar jogadores muito mais baratos. Então é difícil de concorrer com equipes de poderio financeiro gigantesco, por isso você tem que trabalhar legal e minimizar os erros. Eu acho que dessa vez, vamos lá, do meio do ano para cá, os nossos clubes tiveram mais acertos do que erros, né? Quando você tem que contratar em massa, você fica com mais chance de errar, né? Difícil você contratar 10 e acertar os 10. Mas, num geral, acertaram mais do que erraram. E muitas vezes também depende mais dos atletas, né? Por exemplo, quem diria que o Keno não ia jogar aqui?
Pois é, cara.
Todo mundo esperava que o Keno ia jogar aqui. Todo mundo esperava. Então, aí depende mais, às vezes, do cara do que do próprio clube. O Keno não tinha futebol para jogar no Coritiba? Coritiba não é um time que, no jeito que joga, poderia favorecer o Keno? Poderia. Só que aí também depende do cara. Às vezes o cara não tá legal, o cara tá vivendo algum outro problema, a gente não sabe da vida do cara. Às vezes o cara também não quer, porque nem sempre é problema, né? Porque às vezes o cara não quer também e bota... Pô, não sabe o que o cara tá vivendo. Aí vai ver, o cara tá vivendo. Tá vivendo. Naquele sentido, né? De tá vivendo... a Vera, mas pro futebol não tá, a cabeça às vezes não tá no futebol, tá em outras coisas. Tô falando que é o caso do Keno, tô falando num geral, né? Tem jogador que, pô, tem N motivos pra dar certo e N motivos pra não dar. Então, eu acredito que os nossos clubes acertaram mais do que erraram, sei lá, de um ano pra cá. Mas tem atletas que comprovaram, vi uma dúvida, o Jaci, pô, será que o Jaci vai ser o mesmo zagueiro da Série B na Série A? A gente levantou aqui essa discussão, tá mostrando que sim, que manteve o nível. O Viveiros, nós tínhamos dúvida, pô, será que o Viveiros é tudo isso mesmo? Será que na Série A ele vai conseguir ter vantagem como ele teve sobrando na Série B? Tá mostrando que sim, que era um jogador de nível de Série A. Então isso é bom, essa comprovação também, porque é a grande dúvida que você sempre tem, quando você monta um time numa Série B e esse time vai bem, pô, será que é suficiente para fazer uma boa Série A? Será que esse jogador que foi bem na B vai bem na A? Então, por enquanto, a grande maioria deles que foram bem no ano passado estão conseguindo comprovar também na Série A.
Piemonte apresenta a Praça Legado, um espaço temporário para celebrar memórias e encontros, na rua Euclides da Cunha, 841. Everton está em Araucária e ele falou, cara, tô ansioso pela Copa, mas fico acompanhando o programa e fico mais ansioso ainda pela volta. Porque ele falou que ele... Pô, diga, sou Coxa Branca, cara, e tá bonita a briga. E muita gente falando assim, ó, quem que vai terminar na frente, o Atlético ou o Coxa? O Atletiba, né, do segundo turno vai ser bacana também, cara. Toda certeza, aí vai pegar fogo, assim como o clássico sempre pega. Mas até puxa, assim, pra um lado de futuro, né? E a gente sempre vem falando aqui, vamos ter que esperar, né, Nico? Não tem como projetar nada dela, Juninho, Monique, porque, pô, a parada é muito boa. Eu vou continuar com otimismo, mas eu tenho que, sim, será um outro campeonato depois da parada. A gente vai falar mais sobre isso e a gente já vem falando.
Ah, o otimismo vale, né, cara? Porque podia estar chegando aí na situação do Mirassol, por exemplo.
Daí, nossa, aí o cara já vai desanimado, né, mano?
Então, fizeram o que tinha que fazer.
Tem
campeonato,
ou mais do que
ainda
tinha,
tem, né? Mais. Especialmente o Atlético, mais até do que. Talvez o sonho dos dois ali fosse fazer uma campanha tipo o Curitiba tá fazendo ali, com 26 pontos, sétima colocação. O Atlético foi além ainda.
A minha expectativa tá mudando, tá, Nicolas? Outro dia você até falou assim, não sei se foi você, enfim. Quando é que vai mudar a chave? Quando é que vai virar a chave? Parar de falar assim de permanência e pensar em algo maior. A minha expectativa já mudou pelo primeiro turno que foi e levando em consideração que ainda que não reforce, é possível você ou manter ou fazer uma campanha próxima da que foi feita no primeiro turno. E aí a gente fala de você concluir o seu primeiro objetivo com certa folga, que é a permanência, e poder pensar em brigar por algo maior, que seria o quê? No mínimo uma Sul-Americana, e quem sabe levando, né, numa campanha, repetindo uma campanha de primeiro turno, está ali, próximo dos G4, G5, G6, G7, a gente não sabe como é que vai ficar, e se isso acontecer, você está na briga. Ah, não, pô, vai conquistar, isso eu não posso cravar, mas se você no mínimo repetir, né, um aproveitamento, você com certeza vai estar na briga por uma vaga na Libertadores. Eu, com o aproveitamento que os nossos times tiveram, eu hoje já me dou muito mais otimista do que já estive em relação a fazer um campeonato tranquilo, pelo menos contra o rebaixamento.
Boa, boa. Eu acho que por causa do achatamento da tabela, ainda é um risco. Você não pode falar, nossa.
Mas vamos para Libertadores.
Não, lá atrás.
Lá atrás.
Não dá para largar, e especialmente Curitiba, que é 6 pontos a vantagem. O Atlético conseguiu abrir 10, já é uma vantagem um pouco mais considerável. Mas para times que permaneceram o tempo inteiro durante um turno, quase, né? Dá para considerar um turno já ali na parte de cima da tabela. O que eu vejo é que despencar e não é nem cair, já ter que brigar contra o rebaixamento, já seria uma baita de uma decepção nesse momento aí pro segundo semestre.
Sim, com certeza. Do Atlético, eu vejo que o desempenho em casa, ele assim, dá uma tranquilidade, porque por mais que o Atlético até agora já encerrou o turno em casa, né? Que o último jogo é fora. Então ele jogou 10 vezes, ganhou 7, empatou 2 e perdeu 1. Ele vai jogar 9 vezes em casa no segundo turno. Claro, ter esse aproveitamento de novo não é tão fácil, mas se ele tiver 50% de aproveitamento em casa, ele já não corre nenhum risco de rebaixamento. Já fica numa condição ali de olhar para a primeira página. Eu vejo um risco no Atlético se dos principais destaques do time venderem a maioria. Não acredito que o Viveiros vai ser vendido, porque confio no que disse o Odair Helman, falou mais de uma vez que me parece que até um compromisso assim do clube com o Odair, com o Viveiros, me passa essa impressão.
Foi passado para ele que a ideia é que seja na metade do ano que vem, né? Agora, esperamos que se cumpra.
Enfim, ele falou mais de uma vez que não vai ser vendido. Mas, por exemplo, imagine se vende um Esquivel e o Arthur Dias agora na janela do meio do ano. Já enfraquece. Não há essa expectativa, mas vai saber.
Benavides, por exemplo.
Não há essa expectativa, mas vai saber. No caso do Coritiba, daí eu concordo com o Nicolas, né? Gera um pouco mais de preocupação por causa do achatamento da turma que vem atrás. Porque, tipo, é fácil entrar nesse
rebolo. Eu tô falando dos dois, que vale mais pro Coritiba.
Vale mais, tem 4 pontos a menos. É fácil entrar nesse rebolo aí. Depois difícil é sair. É fácil, se você tiver uma má fase, perder umas 3 seguidas, você vê... Você já tá...
Areia movediça.
Flertando ali com a parte de baixo, né? Então, isso não pode acontecer para quem tá um pouquinho só acima do rebolo, como é o caso do Coritiba. Mas preocupa um pouco mais, mas, obviamente, a campanha é muito acima do projetado para os dois times, especialmente para o Atlético, que tá em quarto.
Você falou do Atlético. Quantos jogos tem em casa ainda? 9?
9.
Coritiba tem 11 ainda em casa. E o aproveitamento é menor. Mas se você falou que dos 50% pro Atlético, vale praticamente pro Coritiba também. Se fizer 50% em casa, ótimo, ele faz de 16 para 17 pontos.
Boa comparação.
17 pontos levaria o Coritiba nesse momento a 43 pontos. 43 pontos, você precisa de mais 2, 3.
É isso. Então, talvez nem precise, né?
Talvez não precise, talvez por causa do achatamento da tabela.
É isso que a gente tá falando aqui. Outro dia a gente entrou no debate e falamos assim, ó... O Atlético tem um bom aproveitamento em casa, em fora, e fora uma campanha ok. A última vitória do Atlético fora fez ele subir um pouquinho. O Coritiba faz uma campanha de razoável para baixo em casa, acho que nem razoável é, dá para dizer que é uma campanha decepcionante. Mas
sabe qual é exatamente o aproveitamento do Coritiba em casa hoje? 50%.
50%.
Isso porque perdeu os dois primeiros jogos, depois não perdeu mais, né? Mas é 50% que é a base que a gente tá usando
aqui. Por ser em casa, eu acho que nem razoável serve. Eu acho que ela é abaixo da expectativa. 50% pode parecer razoável, tá na média. Não, por ser em casa, tá abaixo.
Até porque é a 15ª campanha.
Exatamente. Então, aí, ó. É a quinta pior campanha como visitante, como mandante. Mas aí, volto a dizer, o que é mais fácil você conseguir? Melhorar teu rendimento como visitante ou como mandante? Teoricamente, como mandante. Jogando dentro de casa, diante da sua torcida. Então eu vejo que o Coritiba tem esse potencial de crescimento por isso. Pô, tem tudo para melhorar como mandante. Se ele conseguir, talvez não repetir, mas estiver próximo da campanha que ele faz hoje como visitante, ele vai alcançar esse número que o Nicolas falou. Você vai fazer uma campanha tranquila no segundo turno. O que eu vejo que pode se complicar, e aí é aquilo que o Nicolas falou, 6 pontos, tá achatada ali a classificação, todo mundo muito próximo, é o quê? Você não conseguir melhorar dentro de casa, manter esse aproveitamento e o aproveitamento fora cair, que talvez seja algo natural. Você não conseguir manter o aproveitamento que o Coritiba tem hoje fora de casa. Aí ele pode voltar a brigar lá embaixo. A mesma situação o Atlético. O Atlético tem um aproveitamento razoável apenas fora de casa. Se ele manter esse razoável fora de casa, mas não dá tropeçando em casa, ele também pode passar a brigar de novo lá na parte de baixo. Então, eu tô vendo aqui pelo copo meio cheio, pelo lado positivo. Eu acho que o Atlético, mantendo em casa, melhorando um pouquinho fora, e o Coritiba principalmente melhorando significativamente em casa, é para fazer um segundo turno bem tranquilo.
O Coritiba teoricamente já fez esse movimento, né? Porque ele perde 2 jogos em casa e depois são outros 6 em que ele não perde, né? São 3 vitórias e 3 empates. Aí se você tirar lá os duelos com o Bragantino e São Paulo da conta e pegar o recorte mais recente, aí o aproveitamento já é de 66%, né? Que aí seria o 7º melhor no geral. Mas claro, não dá pra tirar da conta as derrotas lá, mas é um recorte, às vezes a gente pega um pouco menos pra mostrar que ele conseguiu mesmo, diante daquele início ruim em casa, já dar uma recuperada. E se mantiver o 66% de aproveitamento, aí já com só os jogos em casa, escapa. Já faz mais que 40 e 6 pontos na tabela.
O Claudio falou assim, pode parar, vocês não entendem nada de futebol. Falaram que...
Beleza, Cláudio. Grande abraço. Voltamos amanhã,
era,
então.
Era uma campanha lá pra baixo e agora
os dois estão
em cima. Cláudio, você tem razão. Ninguém entende nada de futebol.
Verdade, Cláudio.
Você tá coberto de razão.
Grande
tá
abraço
cobrido
pra vocês.
De razão.
Estávamos todos equivocados.
Todo mundo aqui, pronto. Ninguém sabe nada.
Isso.
Concordo com ele.
Eu também concordo. Eu também concordo. Tá assinado embaixo aí, tá, que disse o nosso...
Vocês sabem, né, que o João Fonseca foi eliminado de Roland Garros ontem. Né?
Mentira. É,
mas, cara, ele emprestou a roupa pro cara que tá jogando.
E aí agora. Eu olhei e fiquei pensando ali, eu falei, será que tem alguma repescagem, que eu entendo tudo de tênis? Pensei...
O Robson mudou o assunto pro tênis.
E aí o Juninho
tênis.
Às vezes dá uma comemorada, assim, quando sai um ponto, eu falei, o João Fonseca tá jogando, mas eu fiquei feliz. Depois eu fui olhar e falei, não tem Fonseca.
Lá, emprestou a roupa pro cara agora.
Ah, brincadeira.
Mesma fornecedora. É que no tênis não tem mais o escudo. Tem um time que faz a mesma camisa, só muda o escudo, né?
É.
O mesmo modelo. É. No tênis é igual, só não tem o escudo. Só da patrocinadora.
Monique, chegou o homem. Não, nós vamos fazer mais um pouquinho aqui, Diego, das informações para matar e depois vem seleção, pode falar.
Ah, não, é porque eu até ia colocar em prática aqui a entrevista do jogador, então vamos lá, Edgar, porque... ontem à noite madruguei, né? Madruguei não, né? Foi de ontem pra hoje, na verdade, no começo da madrugada, por volta de uma
pensei
da manhã.
Pensei que tinha sido agora.
Desembarcou no aeroporto Afonso Pena o primeiro reforço do Atlético pra essa sequência aí da temporada de 2026, janela de meio de ano. Segundo, Bruno Baldini já tá aí, mas é um sub-20 que depois vai pro principal. Mas enfim, pro principal... De primeira, é o primeiro reforço agora nessa janela do meio do ano. E ele já está entre nós, inclusive nesse momento, realizando exames médicos para assinar contrato com o Atlético lá no CT do Caju. Jorge Rivaldo, atacante de 22 anos, colombiano, jogador que chega para reforçar o Atlético na temporada de 2026. Ontem, durante o Papo de Craque, a gente já trazia informação. E ele, inclusive, por volta de meio-dia, embarcou de Bogotá para Guarulhos, Guarulhos para Curitiba. E a TMC estava lá no aeroporto, desembarcou por volta de 1 da manhã, porque a mala dele ficou no meio do caminho, aí demorou para ele desembarcar, enfim. Uma vida de viajante brasileiro já teve o Rivaldo, e ele falou com a gente aqui na TMC. O nome dele não tem nada a ver com o Rivaldo, mas enfim...
Decepção.
Mas que decepção, mas ele é fã do Rivaldo, porque eu perguntei isso pra ele vai falar com a gente aqui, inclusive tá nas nossas redes sociais aí também, essa entrevista do técnico, do atacante Jorge Rivaldo, pra conversar com a gente aqui na TMC e falar sobre essa chegada dele, contrato, Edgar, de 4 anos com o clube, um contrato longo, cerca de 4 milhões de reais para ele poder vestir a camisa, dólares, 4 milhões de dólares, que aí dá muito mais, né? Daí 20 milhões, praticamente um pouco mais de reais para Jorge Rivaldo ser reforço do Furacão. Vamos ver e ouvi-lo aqui na TMC.
Preparado para rugar em Brasil?
Sim, óbvio, com atitude al 100 e... Viviendo un sueño y nada, agradecido con Dios por esta linda oportunidad.
Ya conoce sus compañeros colombianos, Viveros, Aguirre, Carlos Terán, ¿has hablado con ellos?
No, aún no he tenido la oportunidad de hablar, tampoco los conozco en persona, sí ya los he visto muchas veces por televisión y nada, esperar llegar y tener buena relación con cada uno de ellos y que Dios permita hacer las cosas de la mejor manera.
Como prefieres jugar? ¿Más central, como una camiseta 9?
Sí, mi posición es 9 natural y como le digo, vengo con la ilusión de poder lograr muchas cosas y anotar muchos goles y darle mucha alegría a la afición.
¿Tienes fuerza, velocidad?
Sí, esas son mis características y la verdad vengo muy motivado.
Yo tengo que hacer una pregunta. ¿Su nombre, Rivaldo, es... por causa de nuestro Rivaldo brasileño?
No, Rivaldo es mi apellido. Es mi apellido, entonces hay varias personas que creen que es mi nombre, pero no. Mi nombre es Jorge Luis y Rivaldo es mi apellido.
¿Te gusta algún jugador brasileño?
No, muchos. Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, el propio Rivaldo. También que pues... jugadores que no, por mucho no vi jugar así, pero por video me salen videos muy buenos de esos jugadores y nada.
Perfecto. ¿Qué puedes decir para la hinchada del Atlético llegando aquí?
No, que vengo muy ilusionado, vengo con las expectativas muy altas de hacer las cosas bien y darle mucha alegría a la hinchada.
Bom, chegou, realiza exames médicos no CT do Caju e é aí, de certa forma, o primeiro reforço para a sequência da temporada de 2026. Jorge Rivaldo, 22 anos, 11 gols no campeonato colombiano, pelo menos nesse primeiro turno ali do campeonato colombiano, e é uma aposta do Atlético bem dentro daquela linha e estratégia que a gente sabe que o Atlético está trabalhando. É um reserva para o atacante Viveiros. Não adianta a gente ficar comparando, porque achar um Viveiros é só daqui bons anos, Edgar. Olha, não é de um dia para o outro que se acha um Viveiros.
Não, hein?
Não, óbvio, se ele representar tomara, né? E apresentar um futebol como o do Viveiros, que bom.
Eles conseguirem duas vezes seguidas fazer isso aí.
Parabéns. Geralmente um raio não cai no mesmo lugar duas vezes.
Que nem a gente falou ontem, né? Quando o Viveiros chegou, ele já era muito mais do que
ela. Exatamente, já era um outro patamar, assim, dá para se dizer. Não que ele não possa ser. Não é isso. Mas, assim, tentar evitar comparações agora é de extrema importância para até para ele mesmo se encaixar aqui no futebol brasileiro. É a primeira vez dele aqui, 22 anos, bem mais jovem que o Viveiros. O Viveiros chegou com 25 para 26, já com uma bagagem um pouco maior. Ele até tem ali passagens por equipes menores e tudo mais, mas nem tanto quanto o Viveiros. Vem de uma aposta, é um jogador que o Odair aprovou a contratação. Toda e qualquer contratação está passando pelo Odair. Foi ali um trabalho de scout do clube e com o Odair aprovando. Então, assim, é um momento que o Atlético traz um jogador para tentar encaixar nessa realidade do clube. Gastou um pouquinho ali, cerca de $4 milhões, pela informação que a gente tem de contrato, 4 anos com o jogador, é um contrato longo. Bom, né? Até porque se der certo, o Atlético já está ali, né, é de certa forma muito bem protegido. Ah, deu certo, vou vender daqui um ano e meio, que bom. Ah, é o reserva do Viveiros, é o substituto do Viveiros, para daqui um ano sai o Viveiros, que bom também, já tem um contrato mais longo e vai evoluindo e quem sabe até valorizando cada dia mais. Óbvio que é a ideia do Atlético, o Atlético quer isso, mas já é um começo de reforços para o Atlético. Lembrando, esse jogador, ele vem para essa carência de reserva do Viveiros. E o Atlético continua buscando um zagueiro reserva, um lateral direito reserva e esses dois pontas que são de necessidade para o Odair, porque o Odair gosta de jogar com esses homens de velocidade. O Mendonça é um titular absoluto e vem dando conta do recado, e muita gente até questionava se Mendonça iria ou não dar conta do recado. Tá dando, tudo bem, tudo certo. E o Atlético ainda busca essas peças pontuais nessa parada para a Copa do Mundo e já foi um pouco mais rápido e ágil no sentido de trazer pelo menos um jogador, né? Pelo menos um atleta para reforçar, passar pelos exames e aí lá no dia 22 ele inicia as atividades junto com o grupo atleticano.
O Viveiro chegou assim, veio o trem aí. E esse aí, como é que nós vamos falar? O raio. Né? Daqui a pouco a gente arruma.
Acho que pela altura dele ele não é muito raio, não.
1,89 ele tem, ele é alto.
Velocidade não deve ser alto.
É, eu até perguntei pra ele, ele falou, tem velocidade, tem força, mas claro, é tudo proporcional, né? A gente não tem como um cidadão de 1,90 ser. Só se for o Usain Bolt, né? Nem sei quanto tem o Usain Bolt de altura para correr os 100 metros rasos, mas enfim, geralmente, né? Você tem ali algumas. Ele não é tão veloz quanto um atacante, sei lá, de 1,75m.
Tem o Bolt.
Aí, ó, viu? Mas aí é o Bolt, né? Ele não corre 90 minutos o Usain Bolt, né? Não, ele corre 100 metros rasos, exatamente. Então, assim, claro que cada um com suas características e vamos ver como é que vai se portar. Né? Esse novo reforço do Atlético para 2026.
Sabendo agora do valor, eu já concordo mais com o que o Juninho falou ontem. Que eu achava que era mais barato esse cara aí.
Eu confesso que também. E aí eu fui
me surpreendi com esses 4 milhões de dólares.
Durante o papo de craque, só tinham me falado, é mais barato que o Viveiros. O Viveiros, na ocasião, eram $5 milhões ano passado. Então, e esse jogador é cerca de $4 milhões esse ano.
Até pelo outro patamar que a gente falou, né? Só $1 milhão a mais, o Viveiros está pagando bem.
É um contrato mais longo,
né? É uma aposta fortíssima nesse cara.
É um contrato mais longo. O Viveiros chegou com um contrato até 27 ano passado e esse chega até 29. Perdão, 30.
Mas é uma aposta bem,
mesmo assim,
bem cara que o Atlético tá fazendo. Porque eu falei que entendi ali, pô, traz o cara, fica com reserva no primeiro ano, prepara pra jogar depois. Depois você consegue vender mais
o
caro.
O Cetré seria uns 6 milhões, né? Seria mais caro ainda. Mas aí
é outro
patamar também. Mas
tava jogando na Argentina, decidindo o campeonato argentino, enfim. E não é o caso aí do Jorge Rivaldo. Então, assim, se é pra gastar 20 milhões agora, teria reservado um pouquinho pra reforçar o time, o que o Juninho falou ontem ali. É menos que eu achava.
Menos mal que o dólar hoje tá mais barato que ano passado.
Tá mais barato, mas ainda tá 5 por 1.
Era 5,45 a 5,60, agora tá 5,60.
É que às vezes, assim, eu não sei como que foram os moldes da negociação, tá? Só tô dando aqui uma análise que pode acontecer. Digamos que seja esses 4 milhões, mas parcelado em N parcelas. Aí pro clube, super ok. Como ele queria com o Cetré, o Atlético insistia em 6 parcelas, o Estudiantes queria 2, enfim, daí depois conseguiram fazer em 6, mas não deu certo. Dentro dessa plataforma de negociação, às vezes pode ser algo assim que o clube entende que não vai onerar os cofres e ainda vai poder investir nas outras peças.
De toda forma, você podia fazer exatamente o mesmo modelo com o cara que chegava pra jogar. É isso que eu tô falando, assim, você gasta recursos e cartuchos em um cara que vai ser preparado ainda, que chega pra ser um reserva.
Sim, mas achou? Teria, por esse valor, um cara pronto pra jogar?
E a contenção se o Viveiros sair?
Não, eu digo pra posição do Viveiros, tá? Tô dizendo pra posição reserva do Viveiros.
Mas será que gastar? E é uma resposta que a gente vai ter lá pra frente, mas será que eles não vão deixar de gastar em outro setor?
Não, volta a falar do custo-benefício.
É, exatamente.
Ele também não tá vindo pra jogar, tá vindo pra ser um reserva.
Exatamente.
Vai saber quantos anos
a
vão
ideia
vai. Eu achava
Atlético,
boa a ideia até eu saber o valor.
Sim, a ideia do Atlético é trazer 2 pontas que joguem como titulares, como eu falei, e os outros 2 reserva. E os 2 reservas de lateral direito e zagueiro, aí seria mais uma composição de elenco, pode ser algo relativamente pechinchar um pouco mais no mercado.
Se o gasto com ele não vai impactar em outras coisas, aí ok.
Pelo menos é o que foi prometido pra comissão técnica.
Então fica esperto aí pra você saber.
Exatamente.
Você vai confirmar pra gente.
Eu claro, o valor realmente é um pouco acima do que eu imaginava que seria. Mas eu continuo achando que é uma boa aposta, principalmente pela idade do cara, assim. O cara há 22 anos, ele vai se projetar muito, vai evoluir muito. E assim, a Monique fala, não comparar. Vamos comparar, mas a característica é um pouco diferente. Ele tem a força física do Viveiros, mas não tem aquele arranque, aliás. É difícil encontrar alguém que tem.
Hoje não tem.
Mas ele tem outras valências, né? Ele tem outras valências. O cabeceio, o Viveiros não tem cabeceio. Ele é mais alto, ele tem outras valências. Então, que ele com certeza vai evoluir. Mas realmente, eu imaginava que o valor era um pouco mais baixo.
Volto a dizer, eu acho que se você estiver pensando num retorno técnico hoje, eu acho que caberia usar esse valor para outros setores. Se você estiver pensando no futuro, e aí, como o Robson disse, pela idade, eu acho que é um valor interessante.
Aí, eu já achei alto também. Pagar 20 milhões no cara e pensar em vender mais, ele vai ter que desenvolver bem aqui. Porque não vai conseguir escusar a pele, que foi pago e tinha essa ideia, né, lá atrás.
Mas é que não, o 9 vale mais sempre, né?
Depende do que ele fizer.
Sim, mas e mesmo às vezes ele rendendo menos, ele vai valer mais.
Não, sim, só, até por isso que pagou mais alto agora, para vender mais alto lá.
Exatamente.
Mas vamos citar outro que pagou alto, o Babi. Pagou alto e era mesma coisa.
Pagou alto, foi uma aposta e não deu certo. Foi uma aposta brasileira e não deu certo.
É, mas certeza você não tem sobre ninguém.
É, certeza não dá.
Só que eu acho que
o 9 vai valer mais, sempre vai valer mais.
Eu já achei que mesmo para esse movimento de comprar e vender, eu achei alto. Vai ter que valorizar bem.
Valores que assustam. Gente, antes do intervalo, deixa eu mandar um abraço. Hoje tem uma sessão Maguila, que o Thiago Pessoa passou por aqui. Camarada, ele que é da bateria lá da Império Alviverde, veio pegar um prêmio e falou: Bernardo, adoro o Edgar, filho do Thiago Pessoa, Thiagão do Boqueirão. Um abraço pra você, tamo junto. Ontem aqui, o Anderson, sabe de quem que o Anderson é filho? Veio pegar um prêmio, do professor Miro, irmão do Aramis. E a gente vai organizar pra trazer o Miro aqui no papo, cara, pra gente bater um papo com ele. Por quê? Ou no Esporte TMC, porque,
uma lenda.
Esse cara é uma lenda do futebol paranaense, né? Faz parte da história, dos grandes caras aí do nosso futebol. Um abraço pra vocês, Anderson Aramis e o nosso querido professor Miro. E o Lucas, que nos levou ontem, de Almirante Tamandaré, Lucas Gordinho. Um abraço pra você. Ele falou, manda um abraço pro Lucas Gordinho. Então eu vou mandar um abraço.
Ele que falou pra chamar assim.
Ele que falou. Em Almirante também tem o MCWF, que é meu parceiro. Manda uma rima braba. Você é brabo, MC. Tamo junto, WF. É nóis. Deixa eu fazer um intervalo agora, na sequência a gente volta. 1:16. Transamérica agora é TMC. Segura.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
giro, o Sistema FIEP segue acompanhando os eventos pelo mês da indústria e destaca as homenagens em Medianeira, Maringá e Londrina. Celebração também acontece na 7ª edição do Troféu SESI de Melhores Práticas. 71 empresas que colocam as pessoas no centro da estratégia de negócios receberam a certificação. E a 4ª edição do Segurança e Saúde em Foco, promovido pelo SESI, discutiu os desafios da nova NR01. No Senai, foco em tecnologia com a 2ª chamada do programa de residência em BIM. A ação conecta especialistas e engenheiros para modernizar a construção civil. E para a nova geração, o IELXP promove uma imersão com dicas de currículo, oficinas e conexão direta com vagas de estágio no mercado. Vem mais edições por aí. Confira os detalhes destas e outras notícias da indústria nos canais do Sistema FIEP.
Após o sucesso do Reserva Mate, vem aí o Reserva Belacqua by Piemonte. Lotes em condomínio clube em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar.
Copel, pura energia.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná, é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Meu amigo, vida de motoboy é pauleira. É entrega atrás de entrega, gasolina, manutenção, tudo sai do bolso. Agora, pelo menos tem uma coisa que não pesa mais. O IPVA da moto. Aqui no Paraná, moto até 170 cilindradas não paga IPVA. É zero, de graça, na faixa. E pra quem tem carro, esse ano teve 45% de desconto. Uma preocupação a menos no corre e no bolso.
O IPVA mais barato da história. Menos imposto, mais tranquilidade. Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Olha o papo aí! Estamos de volta com o Papo de Craque para Ford Slaviero. Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou fique no seu usado. E Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Fred do Cabral, um abração pra você. Obrigado, cara. Fiquei emocionado com as tuas palavras aí, velho. Tamo junto, você é parceiro. E não, obrigado, Monique, pela balinha. E não esqueça de vir tomar um café aqui, velho, com a gente. Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa, rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Olha a balinha que eu ganhei da Monique Vilela pra você que tá na live. Quantas seleções irão estrear, Juninho, nessa Copa aí, velho? Fala pra nós. Uma torneira elétrica da Enerbras no prêmio 1 e no 2. R$125 para o restaurante Almacan. Fala a resposta, diga o prêmio, o sorteio vai acontecer. É só lá no finalzinho do papo. As melhores ofertas da torcida Multiloja entram em campo com tudo. Para aproveitar o Mundial, tem que ser com a torcida Multiloja. É bom de economizar e melhor de comemorar. E aí? Quem que comprou já a camisa para a Copa? Eu não fui ainda atrás. Preciso comprar minha camiseta, o Juninho já tem. A Monique comprou uma brabíssima, mas que não é do Brasil, da seleção. É uma camiseta que tem o Ronaldo, tem o Pelé, tem o Ronaldo, tem o Ronaldinho Gaúcho e o Romário.
Ué, tem o campeão, o bicampeão, o tricampeão, o tetra e o penta.
E aí você vai botar o Neymar, depois vai mandar personalizar quando o Brasil for campeão da Copa de 26. Em 26 foi o Neymar, Vinícius Júnior, Paquetá. Eu já tô criando a música, mano, viu? Criatividade ou não? Gostaram? Gostaram? E aí, a nossa seleção tá treinando, cara. Vem aí mais um amistoso. É, final de semana o Brasil vai pegar o Egito em Cleveland. E aí, meus amigos... Ah, a gente já tá falando, né? Só de Copa aí, por aí, de seleção brasileira. Aí subindo a expectativa. O homem já deu entrevista pra todo mundo, já foi no Jornal Nacional, já falou com o Luciano Huck, já se emocionou com os vídeos das netas. Ele pegou um climão de Brasil também, JJ tá danado, cara. Ele tá surfando. E o que eu mais gosto de tudo isso é de saber que ele vai ficar pra um próximo ciclo também, cara.
É, isso foi o mais importante.
Ele já é mais brasileiro.
É, o... Vamos lá, por partes. Primeiro sobre o próximo ciclo aí, né, que você fala ali. A renovação, ela é fundamental, porque eu acho que você precisa ter uma convicção no trabalho, e essa convicção não pode passar por você ser ou não campeão da Copa do Mundo. Porque vale lembrar que ele tá indo para um ciclo de Copa do Mundo onde a gente teve 4 treinadores, né? 3 treinadores, um deles interino, um período mais curto, e até a chegada do Ancelotti. Foi um ciclo bagunçado, um dos mais bagunçados, acho que da história, se não o mais bagunçado, da história da seleção brasileira. Então, porra, difícil de você pegar, né, um momento desse. Ah, mas tem grandes jogadores, de fato, e ele sempre fala sobre isso. O Brasil ainda pode se dar o luxo de, talvez, em um dos momentos mais complicados ainda ter, né, uma safra de bons jogadores. Não é uma safra como a de 2002, de 98, 2006. Mas se você olhar a grande maioria dos atletas convocados e de um time titular, esses caras são protagonistas nos seus clubes, né? Estão muito bem nos seus clubes. Então, temos uma boa safra. Mas ele pegou a seleção num momento dificílimo. E quando você renova o contrato desse cara, que é reconhecido... se não como o melhor, um dos melhores treinadores do mundo, você já está dando a ele a possibilidade de fazer um trabalho com calma. E isso, de repente, até muda o jeito dele trabalhar nessa Copa do Mundo. Então, isso eu achei que a CBF acertou. Sobre ele ter se envolvido no país, isso é muito positivo. Porque, primeiro, que cativa o público. Primeiro, que ganha o torcedor. Você não, não vê um cara que contratou um cara, o cara fica lá na Europa e vem aqui só quando tem que convocar, só quando tem que... Não, ele ficou praticamente full time aqui no Brasil. Então isso é positivo, ele viajou, ele conheceu culturas, ele conheceu os povos, ele conheceu os clubes, ele conheceu os estádios, ele viu jogos, isso foi muito legal. Ele se envolver. Pô, o cara foi pro carnaval, irmão. O cara foi pro carnaval da Bahia. O cara ouviu o nego gralhando na cabeça dele. Convoca fulano, convoca ciclano. O cara foi no carnaval do Rio de Janeiro. Pô, ele conheceu a cultura. Tomou umas cachaçinhas, umas caipiras.
Ele, um shampoo. Não, eu gostei que ele foi, mas só um parênteses que ele foi porque tava patrocinado. Mas tudo
não,
bem,
claro,
mas tudo
mas
bem.
Foi. Ah, não sei.
Não, nenhuma pode, dúvida. Pode ser. Hoje em dia todo mundo é patrocinado.
Ah, eu no carnaval vou ser patrocinado.
Bem,
tudo bem. Não. É, lógico, tá certo.
Pô, Dela, se chamarem você pra ser patrocinado num carnaval aí, não precisa nem ser, né? Se me chamar pra ir num carnaval, vou.
É, já, hoje
agora
dia,
não tem mais
não esse pique. Tenho mais né, esse pique, mas o patrocínio eu aceito.
É, mas é o que eu quero dizer assim: é que, pô, ele se envolveu, cara. Ele conheceu o país. Então, assim, ele viu, ouviu. Né, muita coisa, ele os anseios do torcedor, aquilo que o torcedor sente pela nossa seleção, que ele não sentia, por mais que ele respeite, sempre reconhecidamente falou bem da seleção brasileira, mas ele não conhecia o que o brasileiro pensa, né, na essência da seleção brasileira. E é legal o cara conhecer, se envolver no trabalho. Às vezes você contrata um, aí falando de clube, você contrata um jogador, um treinador, o cara que chega aqui sem conhecer a história do clube, que ele faz? Pô, ele vai lá, ele conversa com as pessoas, ele conhece, vê como aquele clube é historicamente. Então foi muito legal ter isso também por parte do Ancelotti. É, isso muda o patamar? Isso faz o Brasil se tornar mais favorito? Talvez não. Mas que de vestiário ele passa a entender melhor a seleção, que ninguém duvida da capacidade dele de vestiário, mas que no vestiário ele passa a entender melhor a seleção brasileira e saber como lidar com os jogadores, eu acho que isso contribui bastante.
Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório, ClimaSul são mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 21-05-6650 ou acesse climasul.com.br. Minha mãe falou assim, ele é bonitão, filho. O Ancelotti, ele é um senhor muito... senhor com respeito, viu, Ancelotti, mas é um cara bastante elegante. É o nosso treineiro aí.
É, eu acho que tem alguns pontos, assim, o tamanho que ele tem, né? Isso acabou... ainda foi a gestão anterior da CBF que contratou ele, mas, assim, o tamanho que ele tem, ele até evita muitas polêmicas e tal. A questão do Neymar, na coletiva que ele deu ali antes do jogo com o Panamá, ele já encerrou o assunto, né? Porque senão ia ficar a especulação. Claro,
eu achei da hora, eu pensei que ele ia se aborrecer mais dia. Assim nas
ele já...
Ele é direto.
É, e eu pelo tamanho legal, que ele tem, né? Ele não deixa muita margem. Ele já encerra o assunto, ó, não vai ser cortado, vai ficar, espero que se recupere logo.
Tem pessoas que ficam mais velhas e ficam mais amarguradas, assim. Tem pessoas que conseguem entender que, cara...
Eu vou ser um tiozão legal, cara. Da hora.
Ah, quero ver.
A Monique fala que eu sou rabugento, mas eu não sou, não.
É,
eu
sim, senhor.
O dela, eu tenho certeza que vai ser um cara legal.
Não, o dela sim. O dela é um cara legal. Embora ele seja jovem ainda.
Não, mas... legal no trato, assim.
É,
nossa, com a imprensa quando ele for
nem tão treinador. Jovem.
É jovem,
sim. Não vou ser legal.
Já vou avisando. Ninguém tem essa expectativa.
Mas assim, tem alguns pontos, né? Pelo tamanho que ele tem, que ele consegue coordenar bem. Se isso aí vai fazer o time jogar o suficiente pra ser campeão, não sei. Porque o Brasil, nesse momento, é aquele aluno que todo mundo sabe que ele tem potencial, mas ele vagabundeou o ano inteiro, né? O ano inteiro, então...
Gostei da alegoria aí, ela representa bem o que aconteceu.
Então ele, tipo, não, agora é difícil. Mas mesmo sabendo do potencial das outras seleções, talvez se o ciclo inteiro tivesse sido com ele, perfeito, todo trabalhado, todo mundo, tudo certo, também não, acho que dificilmente o Brasil ia ser um favorito para essa Copa. Tem, pô, os elencos da França, né, dela, da Espanha...
Como conjunto a gente poderia estar mais avançado.
Mas não, estaria mais. Mais do que esse, mas não sei se seria um favoritão.
Entendi, provavelmente não estaria no patamar da França e da Espanha, só estaria, mas estaria acima.
Estaria acima do que está, sem dúvida. Mas, assim, eu tenho gostado, né, das atitudes, do trabalho dele, e ele, da situação do Neymar, ele bancou tal, e até porque com tinha a Copa que era 23, agora com 26, ele vai abrir mão totalmente, sabendo que o cara ali no terceiro jogo, talvez, segundo, terceiro, possa estar numa condição melhor. Então, eu tenho gostado das atitudes, da maneira com que ele tem agido, tem falado, tem trabalhado. Agora vamos aguardar o que ele vai fazer exatamente com a formação, com a ideia do time, porque ele sempre apresentou convicção nesse ano aí, mais ou menos, de trabalho, ano com poucos jogos, porque seleção joga bem menos e se reúne muito menos vezes. É a primeira vez que ele tá tendo um tempo a mais de treino. Vamos aguardar o que ele vai fazer, mas eu vejo que ele, por mais que ele não encare como mudar a convicção, porque ele pode continuar pensando nas duas linhas de quatro com dois caras à frente, sem a bola. É assim que ele tem jogado, mesmo tendo quatro atacantes. Ele vai talvez colocar um meia no lugar desses atacantes, porque o time se desenvolveu melhor contra o Panamá, sim, e imagino que talvez ele faça esse teste contra o Egito também.
E preocupa vocês, assim, as atuações dos adversários, nos amistosos também? Que o Marrocos meteu 4 e a Escócia também, né?
Não, o Marrocos e a Escócia jogaram contra o vento.
A Escócia saiu atrás, hein, no placar, hein? Não representa ali o que foi, né?
O Marrocos e a Escócia jogaram contra o vento. Quem, assim, não que vai ganhar do Brasil, mas não é tão amadora quanto se imaginava, quem não acompanha nada, é o Haiti.
Mas é o nível do Panamá, cara.
É.
São times que rivalizam, são times que buscaram a vaga lá na CONCACAF.
Sim, mas assim, o amistoso em si, sabe? Aquela cena do amistoso, ele metendo uma goleada na Nova Zelândia, que também não é nenhuma potência, chamou atenção. Jumbou alguns bons jogadores, jogadores que jogam na Europa
e tal. E não estaria não é, na Copa não se é não tivesse. Uma, porque, por exemplo, eles deixaram a Costa Rica fora, deixaram outras seleções que costumam brigar por vaga. É claro, facilitou pro pessoal lá, porque México, Estados Unidos e Canadá já estavam, né? Mas assim, a Costa Rica é um time que sempre entra e o Haiti, Panamá derrubaram. Então, não era também algo assim, amador ali. Tal. Mas tem jogadores que jogam no futebol europeu, enfim. Só que, é um nível do Panamá.
Isso, eu não acho que ele vai ser um problema pro Brasil, mas achei que joga mais do que eu imaginava. E sem dúvida que o jogo mais difícil do grupo é o primeiro contra o Marrocos. Sem dúvida, ali claro, o ideal é que o Brasil ganhe dessas equipes, né? Que chegue, se classifique com segurança em primeiro lugar do grupo. Mas esse é o jogo, até por ser a estreia, esse é o jogo carregado, assim, de nervosismo, onde provavelmente vai se decidir o primeiro lugar do grupo. É a estreia entre Brasil e Marrocos. E se empatada aí no saldo das vitórias contra os outros times é que se vai se decidir. Porque tem agora também a questão lá do confronto direto, ser o que decide as posições. Então, não dá nem para pensar em perder, né? Que senão já fica muito claro que vai ficar em segundo. Mas é um jogo difícil da estreia.
Arraiá de ofertas é na Nichelle. São muitas ofertas imperdíveis como essa. Lâmpada LED TKL Tachibra por apenas R$ 13,99 cada. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Cara, pro amistoso, eu acho que ele vai olhar tudo. Tudo que puder olhar. Ele vai ver, vai trocar, vai observar. Não sei se ele já tem muito definida a situação de quem vai estrear, acho que sim. Já tem mais ou menos uma base já pronta, mas aquelas dúvidas ainda. E, cara, a gente vai falar mais depois, mais perto ali do final de semana, da sexta-feira, mas o adversário mais forte também, né? Pelo menos na teoria, acho que bem mais forte.
É importante, né? Encarar um adversário também mais forte. E, assim, até por isso, eu não levaria tanto em consideração essa dinâmica do jogo do Panamá e da mudança e do time ter ido melhor no segundo tempo e até com um reforço de meio de campo. Porque até o Panamá, no primeiro, aguentou quanto deu ali. No segundo já estava mais desgastado, já mais relaxado em campo também, enfim. Não seria por isso, né? Por outras observações, entender que sim, é necessário reforçar o meio de campo. Eu só não basearia minha análise no jogo do Panamá, especialmente. Mas nesse próximo, sim, você pode testar as duas situações.
Tem isso, vamos ver. Final de semana vai rolar mais um amistoso da seleção brasileira, o último antes da Copa do Mundo. Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Soul Festival. Descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência. Obrigado, galera, valeu demais. O Paulo falou assim, gente, escuto vocês todos os dias, seja ao vivo, seja no YouTube. Quando dá até de madrugada. Vocês são muito bons. Ele falou assim, obrigado, Paulo. Tamo junto, cara. Obrigado.
Vamos criar um programa ao vivo aí, de madrugada. O que você acha?
Cara, eu prefiro evitar, mas... Se
quiser. Não, o YouTube é feito pra isso. Vai, entra a hora que você quer, na hora que der.
Paulão. Obrigado, Davis falou, cara, sem dúvidas, a melhor equipe esportiva do sul do Brasil. Só love com essa galera aí. Obrigado, gente, valeu demais a todos. No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a Ademicon dá pra ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. Fazer mais um intervalo, na sequência voltamos com mais aqui no Papo de Crack TMC. Segura que é rápido, mas bem rapidinho. 1:36.
Estamos apresentando Papo de Crack TMC.
Festival. Confira a nossa seleção de ofertas para quarta e quinta-feira. Tangerina Poncan, quilo R$ 2,99. Laranja importada ou mamão formosa, quilo R$ 5,99. Melão redinha baby, R$ 6,99. Maçã Pink Lady 1 quilo ou mirtilo Berry Good 125 gramas, R$ 10,99. Ovos caipiras Ares do Campo, bandeja com 20 unidades, R$ 15,99. Festival.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Michele, 50 anos Michele, vamos.
Aniversário premiado, 50 anos Michele. Concorra a super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel, pura energia.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de